Agora você vai ouvir o programa Sem Frente para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia aos ouvintes do programa Sem Frente para Todos. Hoje na apresentação de Carminha Soares. 20 de setembro de 2020. Desejar um domingo abençoado a todos os servidores e servidoras de Areia de Baraúnas, de Assunção, Caciba de Areia, Catingueira, Condado. A todos os servidores e servidoras de Emas, junto do Seridó, Malta, Mãe d'Água, Olho d'Água, Passagem. A todos e todas, né, os servidores de Quixaba, Salgadinho, São José do Bonfim, São José de Espinhares, São José do Sabugi. A todos os servidores e servidoras de Santa Luzia, Santa Terezinha, São Mamede, Tenório, Vaze e Vixe Serrana. E a todos os servidores e servidoras do município de Patos, assim como todos os ouvintes do programa, né, que estão aí ouvindo, né, todos os domingos, mandar um alô especial a Mariazinha, a Detinha, a minha mãe Luzia, a minha irmã Cida, e também a Célia, né, e a todos os servidores que estão hoje, no mês de setembro, fazendo aniversário, né? Esse eu nasci no último dia 16, fez aniversário meu filho Gedelvan e o nosso companheiro, né, Roberto, do Patativo do Açaré. Um feliz aniversário para vocês. Que Jesus abençoe todos vocês, apesar de já ter passado, né? Mas, lembrando aqui, também teve, né, o querido Vitor, que foi dia 13, né, que ele fez aniversário. E a todos os servidores que nasceram no mês de setembro, né, que Jesus dê muita saúde e paz a todos eles. Então, tá aí os aniversariantes do mês, a gente já está aqui dando os parabéns. Logo agora no início, né, vou mencionar aqui, né, a fala que o Papa fez no último mês, né, sobre a questão dos desafios atuais para o movimento sindical, sobre a profecia e inovação, são desafios a serem vencidos se o movimento sindical deseja continuar com seu papel pelo bem comum, pontuou Francisco. Porque muita gente acha que o sindicato é só... tem gente que acha, né? Mas a gente sabe que a gente que está no sindicato, os nossos filiados... E até a maioria da população sabe que tem sindicatos que tem uma linha, né, voltada para o que o Papa falou, e tem sindicatos que é mais patronal, né, que vê só o patrão, que vê só a questão do lucro dos seus patrões. Né? O sindicato, a gente tem duas vertentes, tem o sindicato dos trabalhadores e tem o sindicato dos patrões, que também se organiza, apesar de muita gente achar que sindicato, quem é sindicalizado... porque não gosta de lutar, aliás, não gosta do patrão, mas não é isso. O sindicato dos trabalhadores, ele tem que existir devido à organização, né, do povo. As leis não ser cumpridas, ter retirado direitos, a gente já tem história, né, agora, né, no século XX, de cativeiro, de pessoas escravizadas. Então, esse sindicato dos trabalhadores, ele se organizou por isso. Porque os dos patrões sempre existiu. A gente vê que tem o sindicato patronal do comércio, tem o sindicato patronal da indústria, né? A gente sabe que tem a CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria. O Sistema S, minha gente, recebe do governo federal, né? Ele recebe repasses. E a gente, enquanto sindicato, recebia, porque temos os nossos filiados, tem a sua contribuição dos filiados, mas a gente tinha todo ano aquele repasse anual, que era um dia de trabalho de todos os trabalhadores e que foi retirado pela reforma trabalhista e também por Bolsonaro, né? Que hoje a gente tem que fazer uma Assembleia Geral e só não isso. Tem que o trabalhador autorizar. Então, nós, enquanto sindicatos, enquanto organização sindical, o sindicato em si, a confederação, a federação e as centrais estão aí sem poder trabalhar porque foi tirado esse dia de trabalho, que não ficava só aqui no sindicato. ficava, era dividido, né? Ia para o FAT, para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, ia para a Confederação, para a Federação e para a Central, para organizar os trabalhadores. Agora, a gente só tem aqui local, né, o desconto mensal que você autoriza, e ainda tem prefeituras que não estão querendo fazer esse desconto, prejudicando diretamente os servidores e o sindicato, né? Porque nós podemos representar aquele servidor que é filiado ao nosso sindicato. Mas como é que ele vai provar que está afiliado, né? Se não for feito o desconto no seu contra-cheque. Apesar dele ter a ficha, e nós sabemos que a culpa não é do servidor. Se a gente for entrar qualquer ação na justiça nesses casos, os servidores podem ser prejudicados. Então, mais uma vez, o Papa, quando fala nessa questão de o sindicato ser voltado para o bem comum, é para que o sindicato busque, junto aos seus filiados, né, a cooperação, não só para aqueles filiados, mas também para aqueles que estão desempregados, para aqueles que estão sem trabalho, sem nada. Então, por isso que muitas das vezes o SINFEMP se envolve na luta do povo, se envolve nas chamadas nacionais das centrais. Muitas das vezes não tem nada a ver com os servidores, mas tem a ver com os demais trabalhadores que faz parte da nossa comunidade, que faz parte da nossa população e que está sendo prejudicada. Por isso que nós, enquanto SINFEMP, né, a gente tem no nosso estatuto que nós temos que lutar pela saúde, nós temos que lutar pela educação, nós temos que lutar pelo lazer, pela moradia. Independente de ser para os sócios ou não. Então, o SINFEMP, ele tem essa vertente, né? E aqui, como o Papa fala, né, não existe uma sociedade sem um bom sindicato. Antes da catequese no dia que ele fez essa catequese, foi 28, o Papa Francisco recebeu os delegados da Confederação Italiana dos Sindicatos dos Trabalhadores, CISL, que estão reunidos em congresso. O discurso do Papa partiu do tema em debate, pela pessoa, pelo trabalho. De fato, afirmou, pessoa e trabalho são duas palavras que podem e devem estar juntas. O trabalho é a forma mais comum de cooperação que a humanidade gerou na sua história. É uma forma de amor civil. Francisco ressaltou que a pessoa não é só trabalho. Também é preciso repousar, recuperar a cultura do ócio e é desumano os pais não poderem brincar com os filhos por falta de tempo. Para o Papa, crianças e jovens devem ter o trabalho de estudar e os idosos devem receber uma aposentadoria justa. As aposentadorias de ouro são uma ofensa ao trabalho, assim como as de baixa renda, porque fazem com que as desigualdades do tempo de trabalho se tornem perenes. O Papa definiu como míope uma sociedade que obriga os idosos a trabalhar por muitos anos e uma inteira geração de jovens sem trabalho. Para isso, é urgente um novo pacto social para o trabalho, e ele indicou dois desafios que o movimento sindical deve enfrentar e vencer. Se quiser continuar desenvolvendo seu papel, essência pelo bem comum, a profecia e a inovação. A profecia e a vocação mais verdadeira do sindicato, explicou o Papa, é expressão do perfil profético da sociedade. Mas nas sociedades capitalistas avançadas, o sindicato corre o risco de perder esta natureza profética e se tornar demasiado semelhante às instituições e aos poderes que, ao invés, deveria criticar. Com o passar do tempo, o sindicato acabou por se parecer com a política, ou melhor, com os partidos políticos. Ao invés, se falta esta típica dimensão, a sua ação perde força e eficácia. Então, o sindicato não deve ter partido, ele tem que ser apartidário e lutar pelos desafios na inovação e não proteger, né, só quem está dentro do mercado de trabalho, mas quem está fora dele, descartado ou excluído. O capitalismo do nosso tempo não compreende o valor do sindicato, porque esqueceu a natureza social da economia. Este é um dos maiores pecados. Economia de mercado, não digamos economia social de mercado, como nos ensinou São João Paulo II. Então, é disso que, que o Papa está falando. Da exclusão, de você só ver você. De o mercado só pensa nele, gente. Nós estamos aí sofrendo com essa alta na nossa cesta básica simplesmente porque os empresários não olham para o povo brasileiro. Eles só pensam no lucro. Eles só pensam em exportar. E falta aqui e a gente paga caro. E quem tem, quem ganha um salário mínimo, quem ganha, quem tem o seu emprego, ainda tem como pelo menos comprar uma cesta básica. E quem está desempregado não vai ter como conseguir, porque vai estar pegando bico, não tem emprego. Uma pandemia do tamanho que a gente está vendo, e é por isso que está voltando a fome no nosso país. Mesmo com o auxílio de R$600, muita gente não teve o alcance da mão para conseguir esse auxílio e está realmente passando necessidade. E o que nós temos que fazer é organizar a nossa sociedade para que ninguém passe fome. É isso que o Papa está querendo dizer quando ele fala, né, que a gente tem que renascer das periferias. Habitar as periferias pode se tornar uma estratégia de ação, uma prioridade do sindicato de hoje e de amanhã, indicou o Papa. Não existe uma boa sociedade sem um bom sindicato. E não há um bom sindicato que não renasça todos os dias nas periferias, que não transforme as pedras descartadas da economia em pedras angulares. Sindicato é uma bela palavra que provém do grego, syndike. Isso é justiça juntos. Não há justiça se não está com os excluídos. Assim, abra agora, né, nosso programa com essa mensagem do Papa falando sobre a questão da solidariedade com os excluídos e com quem está desempregado. E mostrando, né, o que é o sindicato, para que foi feita a finalidade do sindicato e que nós, enquanto sindicatos, sindicalizados, sócios, não veja só o nosso lado, mas sim todo o nosso cenário onde estamos vivendo. Isso aqui é uma lição, né, que o Papa nos mostra, e independente de religião, que seja católico, ou evangélico, ou qualquer uma religião que a gente pratique, deve, né, ver o lado do nosso irmão, independente dele ser associado ou não ao sindicato. Mas vamos, né, iniciar aqui dizendo o repasse, né, do mês de agosto. Apesar de hoje já ser 20, a gente vai fazer o repasse do mês de agosto. Primeiro a gente dizer o seguinte, que as cidades pequenas, todas elas, o FPM é igual, entendeu? Porque tem uma tabela nacional do repasse do FPM, que até tantos habitantes, é um só valor. Então, o FPM, para todas as cidades do mesmo porte, é igual. O que faz diferença é o Fundeb. Então, vamos começar por ali de Baraúnas, que o FPM é R$590.018.18. O Fundeb é R$91.845.09. E o total dos repasses, R$953.424.58. A cidade de Assunção, o FPM é R$590.018.18. E o Fundeb é R$264.084.13. E no total, R$1.100.136.34. A Cacimba de Areia, R$590.018.18. E R$155.012.66 de Fundeb. No total, R$1.063.077.38. Catingueira, R$590.018.18 de FPM. E do Fundeb, R$238.213.46. E no total, R$1.180.386.05. Condado, R$590.018.18 de FPM. Do Fundeb, R$272.119.81. E no total, R$167,15. A cidade de Emas, R$590.018,18 de FPM. E de Fundeb, R$182.584,78. E no total, R$1.085.987,75. Junto do Seridó, R$590.018,18 de FPM, R$230.413,80 de Fundeb, e no total, R$1.352.315,11. Malta, R$590.018,18 de FPM, e do Fundeb, R$261.277,23. E no total, R$1.251.174,73. Mãe d'água, R$590.018,18 de FPM. E de Fundeb, R$176.238,25. No total, R$1.088.792,49. Olho d'água, R$590.018,18 de FPM. E de Fundeb, R$272.840,12. E no total, R$1.262.650,34. E ressaltar que Olho d'Água, no mês de agosto, recebeu mais de R$1.000.000, mas veio pagar aos servidores dia 14. É só para deixar isso bem claro, né? Que não tem motivos para que ele não tenha pago dentro do mês trabalhado. Passagem, R$590.018,18 de FPM, R$129.179,29 de Fundeb e R$1.012.749,47. Patos, R$3.146.763.059 de FPM e do Fundeb R$2.689.179,32 e no total os repasses de patos foi R$11.491.232,09. Quixaba, R$18,18 de FPM e de Fundeb R$110.288,63 e no total R$978.768,51. Salgadinho, R$590.018,18 de FPM e R$188.596,02 de Fundeb. E no total, R$1.098.942,25. Santa Luzia, R$983.363,61 de FPM e de Fundeb, R$422.984,19 e no total R$2.527.950,31 Santa Luzia. São Mamed, R$590.018,18 de FPM, R$364.635,55 de Fundeb e no total R$1.762.800,80. Santa Terezinha, R$590.018,18 de FPM, R$178.958,20 de Fundeb e no total R$1.127.742,31. São José do Bonfim, R$590.018,18 de FPM, R$169.456,96 de Fundeb e no total R$969.080,27. São José de Espinharas, R$590.118,18 de FPM e do Fundeb R$161.992,61 e no total R$1.096.185,81. São José do Sabugi, R$590.018,18 de FPM, R$207.809,58 de Fundeb e no total R$1.679.175,13. Tenório, R$509.018,18 de FPM, R$174.524,28 e no total R$1.077.175,13. Várzea, R$590.018,18 de FPM, R$136.631,20 de Fundeb e no total R$1.027.796,56. Vista Serrana, R$590.018,18 de FPM e de Fundeb R$203.624,10 e no total R$121.669,55. Esse é o repasse do mês de agosto para a nossa base. É dizer, gente, que esse dinheiro que está aqui é sem os convênios. E também sem, né, o dinheiro que vem da pandemia, né, do coronavírus. Esse dinheiro vem extra. Não vem junto com esse aqui que a gente está vendo agora. Então, não tem desculpa para nenhuma prefeitura não pagar o salário em dia dos servidores. Não tem desculpa para atraso de pagamento, porque você pagar aos servidores depois do dia 10, dia 14, dia 15, dia 20, e chegar até dia 25, isso não é normal, porque o dinheiro entra religiosamente, independente de pandemia, porque nós vamos pagar caro, nós servidores públicos. Vamos pagar caro para que esse dinheiro continue repassando. Nós estamos aí com os salários congelados até o final de 2021, porque o presidente da República, para fazer esse pacto, para continuar fazendo repasse, mesmo com a arrecadação caindo, porque como estava tudo fechado, não tinha nada funcionando, não entra repasse, não tem repasse para os municípios, não tem como entrar dinheiro se você a economia não está funcionando, não tem como entrar o ISS, não tem como entrar os impostos. E o que nós pagamos, o que vem para a gente, é tudo que nós pagamos de imposto. Então, eles vêm de volta como o FPM. Né? O do Fundeb também é uma busca ativa dos impostos. Só que a gente é diferente, porque o Fundeb é fixo, né? Você é ano aluno. Dependendo do ano passado, é que vai vir o repasse esse ano. Então, gente, nós estamos sendo massacrados com uma perspectiva de não ter aumento em 2021. E a gente está falando aí de salários congelados. Tem cidade que quem ganha acima de um salário mínimo está com salários congelados há muito mais tempo. Há 5, 6 anos. Tem gente que congelou o salário, que já está próximo do que ganhava 2, 3 salários mínimos, que agora não ganha nem 1,5, porque congelou o salário. Então, não tem desculpa para a prefeita atrasar salário. Então, está aí o repasse de agosto e a gente vai continuar, né, denunciando a prefeitura que não pagar o salário em dia e que ainda vem com desculpa que é da pandemia, porque está entrando dinheiro religiosamente dia 10, dia 20 e dia 30, independente da pandemia, e ainda vindo mais dinheiro extra por causa da pandemia. Então, não venha com balela de dizer que não fez o pagamento por causa da pandemia.
tô vendo tudo, mas fico calado, faz de conta que sou mudo. Tô vendo tudo, tô vendo tudo, mas fico calado, faz de conta que sou mudo. Um país que crianças elimina, que não ouve o clamor dos esquecidos, onde nunca os humildes são ouvidos, e uma elite sem Deus é quem domina, que permite um estupro em cada esquina, e a certeza da dúvida infeliz, onde quem tem razão baixa serviz, e massacram-se o negro e a mulher. Pode ser o país de quem quiser, mas não é com certeza o meu país. Tô vendo tudo, tô vendo tudo, mas fico calado, faz de conta que sou mudo. Tô vendo tudo, tô vendo tudo, mas fico calado, faz de conta que sou mudo. Um país onde as leis são descartáveis, pela ausência de códigos corretos, com 40 milhões de analfabetos e maior multidão de miseráveis. Um país onde os homens confiáveis não tem voz, não tem vez nem diretriz, mas corruptos têm voz de vez e vis, e o respaldo de estímulo incomum. Pode ser o país de qualquer um, mas não é com certeza o meu país. Tô vendo tudo, tô vendo tudo, mas fico calado, faz de conta que sou mudo. Tô vendo tudo, tô vendo tudo, mas fico calado, faz de conta que sou mudo. Um país que perdeu a identidade, sepultou o idioma português e aprendeu a falar pornofonês, aderindo à total vulgaridade. Um país que não tem capacidade de saber o que pensa e o que diz, e não pode esconder a cicatriz de um povo de bem que vive mal. Pode ser o país do carnaval, mas não é com certeza o meu país. Tô vendo tudo, tô vendo tudo, mas fico calado, faz de conta que sou mudo. Tô vendo tudo, tô vendo tudo, mas fico calado, faz de conta que sou mudo. Um país que seus índios discrimina, e a ciência e as artes não respeita. Um país que ainda morre de maleita, por atraso geral da medicina. Um país onde escola não ensina, e hospital não dispõe de raio-x. Onde a gente dos morros é feliz, se tem água de chuva e luz do sol. Pode ser o país do futebol, mas não é com certeza o meu país.
Sinfente, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Mais uma vez, a gente vai falar aqui sobre a questão nacional. O governo federal está querendo fazer uma nova renda, né? A renda chamada Renda Brasil. E o que ele queria fazer? Ele queria tirar da educação para fazer essa Renda Brasil. Tirar do orçamento da educação. Pelo que eu ouvi falar, né, parece que ele não conseguiu, devido, né, a não poder tirar da educação. Como é que vai tirar da educação? O que já é pouco, que era para ser investido mais. O novo Fundeb já diz que ele vai ter que investir, não cortar. Aí o que ocorre? Ele agora, né, o governo tem de cancelar despesas para poder fazer essa Renda Brasil. Aí essas despesas, para viabilizar novo programa social, o secretário Valdeci Rodrigues, do Ministério da Economia, falou sobre essa questão. Sabe qual é a ideia agora? A ideia é congelar benefícios previdenciários no valor atual. O que isso quer dizer? Que todo mundo que é aposentado vai ficar com os salários congelados. A economia gerada pelas novas regras seria destinada ao financiamento do Renda Brasil, programa de assistência social que o governo quer fazer. Então, gente, A área econômica do governo Jair Bolsonaro apoia que benefícios previdenciários como aposentadorias e pensões sejam desvinculados do reajuste do salário mínimo e congelados nos próximos 2 anos. Quem disse isso foi o secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia. A ideia evitaria, por exemplo, a correção automática do piso de aposentadorias e pensões, que hoje não pode ser menores que o salário mínimo. A área econômica também apoia que os benefícios maiores fiquem congelados no período. A desindexação, que apoiamos diretamente, é a dos benefícios previdenciários para quem ganha um salário mínimo e acima de um salário mínimo, não havendo uma regra simples e direta de correção. O benefício hoje será de quem tem R$ 1.300 no ano que vem, ao invés de ser corrigido pelo INPC, ele será mantido em R$ 1.300. Não havendo redução, haveria manutenção. Segundo o secretário, embora isso esteja em discussão com a Casa Civil e com o Ministério da Cidadania, o governo Jair Bolsonaro ainda não fechou posição sobre o tema. Mas, como funciona hoje? Como o piso da Previdência não pode ser menor que o salário mínimo, pela regra atual, as aposentadorias e pensões são reajustadas sempre que o mínimo é corrigido. Esse reajuste é anual e não pode ficar abaixo da inflação do ano anterior. Os benefícios mais altos, no entanto, não têm a mesma vinculação. Em 2020, por exemplo, o salário mínimo foi corrigido em 4,7% e os benefícios acima do piso em 4,48%. Se a proposta do Ministério da Economia for aprovada, todos os benefícios previdenciários ficam congelados no valor atual, independentemente da inflação ou do aumento salarial do período. São benefícios previdenciários, além das aposentadorias e pensões, o salário maternidade, o auxílio-doença e o salário família, entre outros. Programas assistenciais, como o benefício de prestação continuada, não entraria nesta regra. Com a eventual aprovação da nova regra, as aposentadorias e pensões mais baixas poderiam inclusive ficar menores que o salário mínimo vigente, segundo o secretário. A ideia de congelar o valor dos benefícios, diz Valderi, seria incorporar a proposta de emenda à Constituição PEC do Pacto Federativo relatada pelo senador Mário Bittar no Congresso. O tema não está no texto original enviado aos parlamentares, mas o secretário diz que a inclusão deverá ser negociada com o senador. O G1 tentou entrevista com o Britar, mas nas últimas semanas sem sucesso. O que é o recurso para a renda Brasil? A necessidade de se cortar gastos para acomodar o Renda Brasil, que vem sendo apelidado de um Bolsa Família turbinado, ocorre porque as despesas previstas para 2021 já estão no limite autorizado pela regra do teto. Vocês sabem, lembram daquele teto, né? Aquele que congelou por 20 anos. Estudo mostra que para criar um novo programa social sem descumprir o teto de gastos, o governo vai precisar eliminar despesas já existentes, que podem ser programas sociais ou outras ações, como os gastos com aposentadoria e pensionistas. Então, de acordo com o Valderi Rodrigues, a aprovação do Renda Brasil representará uma despesa primária permanente e nova, e por isso requer cortes de despesa. O eventual congelamento dos benefícios previdenciários abriria, segundo o secretário, um espaço substancial e permanente no teto de gastos. Pelos cálculos do Ministério da Educação, essa medida pouparia 17 bilhões em 2021 e de 41,5 bilhões em 2022, ou seja, de 58,5 bilhões nos 2 anos. A despesas previdenciárias, mesmo após a aprovação de uma reforma do ano passado, é a principal da União. Em 2021, a previsão de gastos primários é de 1,516 trilhões. Deste valor, 604 bilhões, 46% se refere a gastos do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, com a Previdência de Trabalhadores do setor privado. Salário mínimo segue indexado. O secretário explicou que a proposta da área econômica não abrange a possibilidade de desindexar o salário mínimo da inflação. A Constituição Federal determina que o salário mínimo seja corrigido pelo menos como base no INPC, inflação do ano anterior. Uma PEC pode alterar essa indexação do salário mínimo, se assim o relator decidir, Esse item tem um forte impacto fiscal. Para um real de aumento, temos um impacto de 350 bilhões. Se o relator decidir caminhar nesse sentido, teremos um impacto fiscal muito forte. Mas aí a decisão do relator, acrescentou ele. Então, nós estamos aí muito correndo sério risco, né, de o governo federal congelar os salários, né, as aposentadorias, não tirar a indexação do reajuste, né, dos aposentados, e aí a gente vai ver que vai ficar muita gente com salário abaixo do salário mínimo. Isso aí é o que o governo está estudando, né? O Paulo Guedes está estudando aí com sua equipe econômica para poder fazer uma Renda Brasil tirando, né, do povo. Para fazer uma Renda Brasil tirando o direito já existente dos aposentados, dos pensionistas, de todos os trabalhadores, porque os aposentados de hoje foram os trabalhadores de ontem. Então você vai ter, você trabalhou a vida inteira para depois vir um governo e tirar o seu direito. É diminuir o seu salário, você ficar ganhando menos do que um salário mínimo. Então, gente, é muito sério, a gente tem que ficar atento, né, a todas essas questões. Não é questão de estar querendo falar mal de governo, não. É a realidade nua e crua do que nós estamos vivendo nessa década, né, em 2020. Aliás, desde 2016 que nós estamos perdendo direitos. Os trabalhadores estão olhando a banda passar de braços cruzados. E quando os sindicatos chamam para a rua, chamam para defesa, dizem que a gente está fazendo politicagem, está defendendo a OB. E não lembram que o que nós estamos defendendo é você, é sua família, é o seu filho, é o seu pai, é aquela pessoa idosa que não tem como trabalhar, que pode perder o poder de compra, porque hoje o aposentado que ganha o salário mínimo, quando ele paga a água, a luz e o bujão, e tira o dinheiro do remédio, ele passa fome se o filho não puder ajudar. Então, não venha me dizer que o salário mínimo, do jeito que está sendo reajustado, para todos os aposentados, mesmo só sem ter ganho real, já tendo a inflação errada, porque essa inflação, não sei como é que eles medem essa inflação, que sobe tudo e quando é para dar o reajuste não tem essa inflação alta. Então, é o futuro, é o passado e é o presente que está sendo prejudicado e pode ser mais prejudicado ainda se essa equipe econômica fizer o que está dizendo aí para dar uma Renda Brasil. Então, a Renda Brasil, tirando da boca dos mais pobres, não adianta. Nós queremos é renda, mais renda para que o povo tenha trabalho. Eu queria que o governo federal fizesse uma aplicação no Minha Casa Minha Vida, que vai gerar renda, vai gerar emprego, né? Que ele fizesse uma aplicação no comércio, na indústria, e não tirar dos aposentados, tirar dos trabalhadores para gerar uma Renda Brasil para os que estão desempregados continuar desempregados. Então, nós não queremos isso. Nós queremos um país que tenha progresso, que tenha futuro e que o seu povo, as pessoas que estão em idade de trabalhar, os jovens, possam ter uma luz no fim do túnel, possam ter um emprego, possam ter um sonho de ter um bom emprego, de estar cuidando dos seus pais, de estar cuidando dos seus filhos, sem precisar de estar atrás de Renda Brasil, tirando, né, da saúde, tirando da educação, tirando da assistência social ou de qualquer um local que seja. Nós queremos renda para aumentar e não para diminuir. Fica aí, né, mais uma vez, o que está acontecendo no nosso cenário nacional, no tocante, né, a correr o risco de congelar as aposentadorias. Mas, gente, tem aí já uns rumores, né, de volta às aulas presenciais. Aí eu estou olhando aqui que o ministro destaca apoio do governo federal ao retorno às aulas presenciais. O ministro da Educação, o Milton Ribeiro, participou nesta quinta-feira de 17 de uma audiência pública interativa da Comissão Mista da Covid-19 do Congresso Nacional. A reunião tratou das ações, investimentos e estratégia do MEC relacionado ao retorno das aulas presenciais do país. Não estamos atrasados em relação ao resto do mundo, porque estamos todos na mesma página. Se dependesse de mim, as aulas retornariam amanhã. Mas o MEC não tem esse poder e temos que considerar as questões de segurança. Não podemos colocar os alunos em risco, explicou o ministro. Ribeiro destacou que o MEC promove uma série de ações em apoio às redes de ensino federal, estadual e municipal, como repasse de 525 milhões a escolas públicas pelo programa Dinheiro Direto na Escola, que alcança 116.757 escolas e beneficia 36,8 milhões de alunos. Os recursos serão utilizados pelas escolas para aquisição de produtos de higiene, contratação de serviços especializados para desinfecção dos ambientes e para adequação de salas e ambientes às medidas de distanciamento social. O ministro informou ainda que encaminhou 94 tomadas de contas especiais ao Tribunal de Contas da União, referentes a municípios que não conseguiram comprovar o uso de recursos disponibilizados pelos ministérios. Não vou tolerar o mau uso do recurso público, afirmou aos parlamentares. Ribeiro disse não ter dificuldade de ouvir opiniões contrárias, mas lembrou que está totalmente comprometido com o projeto do presidente Jair Bolsonaro, que foi o que venceu as eleições. Protocolo de biossegurança. O ministro informou na audiência que, com a ajuda do CONSED e da UNDIME, o MEC elabora o protocolo de biossegurança para a educação básica, de acordo com as recomendações sanitárias das principais autoridades nacionais e mundiais de saúde. O mesmo já foi feito para a educação superior com o lançamento da cartilha em julho deste ano. Monitoramento. Milton Ribeiro afirmou que monitora a situação dos entes ligados ao Ministério com as universidades e os institutos federais por meio de um painel disponível no portal do MEC, que proporciona transparência nas informações. O balanço atual mostra que das 69 universidades federais, 53 estão mantendo os trabalhos e as aulas de forma remota, e que dos 41 institutos federais, apenas 4 continuam com as atividades suspensas. Hospitais universitários. O ministro lembrou ainda sobre a atuação dos hospitais universitários durante a pandemia de Covid-19 e informou que as universidades receberam 187,8 milhões, sendo 39,7 para a Universidade com cursos de medicina e sem hospital universitário, HU próprio, para a prática de medicina em seus anos finais, como a residência e uma exigência para a formação dos médicos. O CAMP, que não conta com o HU, podem utilizar os recursos para firmar parcerias com hospitais regionais para que os alunos pudessem vivenciar os ensinamentos do curso de medicina. Como forma de inserir mais médicos no enfrentamento à pandemia, o MEC também autorizou a antecipação da colação de grau de alunos dos cursos de medicina, enfermagem, farmácia e fisioterapia. Conectividade. Em agosto, o MEC destinou 24 milhões de reais para fornecimento de internet a alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica, de universidades federais e de rede federal da educação profissional, ciências e tecnologia, que beneficia até 900 mil estudantes. Em setembro, também foi anunciado um investimento de 7,7 milhões em internet de alta velocidade para conectar 466 escolas da região Amazonas. O acesso à internet tem sido fundamental neste período de pandemia e as plataformas educacionais têm ajudado alunos e professores a dar continuidade aos estudos. Estamos procurando desenvolver mais elementos para o ensino à distância e estudando a possibilidade de um ensino híbrido que contemple os dois tipos, informou Ribeiro. Professor, o ministro também pediu apoio dos parlamentares quanto à figura do professor. Nós sempre olhamos para as questões dos alunos, da merenda, do livro, dos métodos de ensino, mas o professor sempre foi deixado de lado. Às vezes ele precisa de 3 expedientes para sustentar a família com dignidade. Precisamos devolver a eles essa dignidade com uma remuneração mais digna, defendeu. e IDEB. Congressistas comentam os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e IDEB em seus respectivos estados e o ministro enfatizou os resultados positivos para o ensino médio, que está com índice de 3,7 entre 2011 e 2015 e avançou para 3,8 em 2017 e para 4,2 em 2019. Ele também destacou a contribuição das escolas civis-militares. A contribuição das escolas civis-militares é importante, não só muda a vida dos alunos, mas o entorno deles. Não é uma opção ideológica e é uma constatação. Haja vista o estado de Goiás com o número de escolas civis-militares e o seu desempenho no IDEB, comentou o Ribeiro ao lembrar que Goiás atingiu a meta individual da avaliação. Então, o protocolo que ele estava dizendo é que vai apoiar o governo na volta às aulas, mas não diz, né, como vai ser essa volta às aulas. Aqui ele está falando das aulas remotas, mas aqui não diz nada que possa fazer, né? Vai ter esse lançamento da carteira que teve em julho para o ensino superior, mas só falou aqui, como ele fala, né? Só em investimento. Mas a gente já sabe, né, que o Conselho Nacional da Educação também já tem um parecer, né, que está sendo estudado, ainda não foi homologado, mas que poderá ser homologado a qualquer hora e a gente pode ter aulas presenciais voltando, né, mesmo correndo o risco das crianças pegar, né, a Covid-19. Aliás, a gente tem que estar atento. Tem uma resolução aqui do Conselho de Educação, né, que vai continuar as aulas, né, como estão. Mas o que a gente está vendo é que no estado de São Paulo já vai voltar as aulas a partir de outubro. E o medo que toda a população está, né, principalmente os pais, é de voltar às aulas, né? E como a gente tem umas escolas aqui no município de Patos, em especial, muito pequenas, que não tem como fazer o distanciamento dos alunos, eu acredito que a gente vai ter que optar, né, por manter as escolas fechadas, porque Patos, quando vem fazendo o teste nos bairros, vai vendo o que está acontecendo, né? Nessa última sexta-feira houve teste, né, aqui no nosso mutirão, né, onde eu moro, aqui na Nova Conquista, e teve um índice muito alto, né, de pessoas com o Covid-19 ativo e também de pessoas que já tiveram, né, a doença. Então, não tem como a gente dizer que vai ser bom voltar essas aulas presenciais aqui no município de Patos. E acredito que na cidade, né, da nossa base, as aulas devem continuar sendo remotas, até porque tem aí, né, parecer que pode sim ser remota. Mas aqui eu não vejo de jeito nenhuma possibilidade de voltar essas aulas presenciais aqui no município de Patos. Primeiro, tem muitos professores, né, que são de risco, e o município não vai ter como substituir essas pessoas para vir, assim, tão imediato, né, para dar aula presencial. E, além disso, ainda tem os servidores, né, das escolas, que também são de risco, que tem que ser substituído, tem as escolas que não têm condições de receber esses alunos. Então, vamos continuar aí vendo, né, o que é melhor para as crianças e para os profissionais. Evitar, né, que volte presencial, porque eu tenho certeza que se for fazer uma busca ativa aqui na cidade de Patos, nenhuma escola vai estar apta para que voltem essas crianças. E a gente sabe, né, que essa questão que o ministro diz, que a escola militar é a melhor, nós sabemos que a escola melhor é aquela onde o aluno está aprendendo, está sendo atendido pelos professores, independente de que seja militar ou não. O importante é que o aluno seja atendido dentro de uma escola que traga para ele o benefício do aprender, que ele possa ter o seu conteúdo aproveitado e que ele seja formado um cidadão, né? Porque a escola é para isso. A educação tem que sair do lar, da casa, do cuidado dos pais. Mas o aprendizado é que sim, tem que ser da escola. Mas muitas das vezes os pais e a sociedade acham que a escola é quem tem que formar o cidadão. Não, a escola, o cidadão já tem que vir de casa. A escola está lá para formar esse cidadão na educação, que seja profissional ou que seja, né, quando criança é no ensino fundamental, é primeira fase, segunda fase no ensino médio. Mas que o cidadão tem que ser formado dentro da sua casa, com seus pais, com seus pares, com seus irmãos, com a família. É isso que a gente tem que botar na nossa cabeça e ver. Que não pode jogar crianças dentro de uma escola ou dentro de uma creche, né, e dizer que lá na creche é quem vai educar essa criança. Porque essa criança tem que ter um parâmetro, tem que ter um exemplo, um espelho, que é a família. Mas vamos para o intervalo e a gente volta já.
Anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. Anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. Anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Que a fé tá na mulher, a fé tá na cobra coral, num pedaço de pão. A fé tá na maré, tá na lâmina de um punhal, na luz, na escuridão. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh, lelê, oh, lalá. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Que a fé tá na manhã, a fé tá no anoitecer, no calor do verão. A fé tá vivenção, a fé também tá pra morrer, triste na solidão. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Olê, olá, lá. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Certo ou errado até, a fé vai onde quer que eu vá. A pé ou de avião, mesmo a quem não tem fé, a fé costuma acompanhar. Pelo sim, pelo não. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh, meu Deus.
Você está ouvindo o programa Sinfente para Todos.
Eu gostaria de falar sobre a questão do PASEP, a cidade de passagem, né? A gente soube que não houve a RAIS, né? Eu não sei o que foi que aconteceu, por conta do contador que houve mudança, os servidores não receberam, né, o PASEP. Todos os servidores ficaram sem o PASEP. E eu mandei ofício para a prefeitura sobre essa questão para que ela fizesse, né, a RAIS retificadora desses servidores que estão sem receber seu PASEP. No caso de passagem, né? E já houve, né, o retorno, quando eu mandei enviar o ofício, que já tinha sido feita essa RAIS retificadora pelo contador. E eu já coloquei aqui no programa para que todos os servidores dos demais municípios, se tiver algum problema com o PASEP, que avise o sindicato para que a gente possa fazer encaminhamento. Houve essa mesma questão em Santa Terezinha. Os servidores falaram que ninguém tinha recebido o PASEP lá devido à prefeitura ter feito lá, dizendo que os servidores de Santa Terezinha ganhavam mais do que 2 salários mínimos. Quando a gente sabe que a maioria só recebe 1 salário mínimo e todos ficaram prejudicados. E também foi feita uma retificadora sobre essa questão, né, para que os servidores possam receber. Só que a questão é a seguinte: como esses servidores não foi feito em tempo, eles não vão receber agora. Eles têm que esperar ou para novembro ou para o ano que vem, né, essa questão do PASEP entrar nas suas contas ou na conta, né, do Banco do Brasil, para que eles possam fazer esse saque, devido ao atraso, né, da prefeitura que não fez a tempo. Então, mais uma vez, avisar aí aos servidores dos demais municípios que tiver dificuldades, que não recebeu o PASEP, que souber que foi porque foi informado errado ou que não foi informado, procurar o sindicato para que a gente possa enviar ofício, né, e falar para que a prefeitura faça essa raiz retificadora. Tá certo? Então, o pessoal do PASEP de passagem e de Santa Terezinha, que foi os que vieram falar ao sindicato, a gente já fez um encaminhamento e já foi dito que foi feito a RAS retificadora. Eu gostaria também só de dar nota de pesar, né, que morreu a professora Maria Salete, do município de Patos, a nota de pesar à família, e também a nossa Maria Henrique de Malta, né, que nesse sábado veio a óbito, e a gente está aqui lembrando que ela era uma lutadora junto com o Sinfemp, junto com o Ceará, né, com todos os servidores lá da luta com a Osana, para que o salário ficasse em dias, né? Ela era uma das que vinha para a luta junto conosco e que sempre, né, defendeu o Sinfemp, era uma sindicalizada defensora do seu sindicato. Então, meus pesar a toda a família, a todos os amigos, né, aos maltenses, pelo o falecimento de Dona Maria Henrique, que a gente chamava de Maria Vanderlei. E também aos familiares de Dona Salete, né, que era professora aposentada de Patos. E também uma nota de pesar, né, pelo falecimento do chefe de gabinete de Várzea, que era Márcio, né, um servidor que era do gabinete, mas que atendia bem, né, que atendia bem tanto o sindicato. A gente tinha um bom relacionamento, sempre que a gente indagava e mandava alguma coisa para ser resolvida, ele prontamente respondia ao sindicato. Então, uma nota também, um pesar também a todos os servidores de Malta, né, os amigos e também a família do Márcio, né, que veio a falecer tragicamente em um acidente nesse dia 18. Então, a nota de pesar aqui do Sinfem para essas pessoas, né, que faleceram agora nessa semana de setembro.
Gente, mas como a gente está chegando ao final, né, do programa de hoje, agradecer a audiência e dizer que a gente está aí na luta, né, contra todas as retiradas de direitos dos servidores, contra qualquer opressão, humilhação que a gente possa estar passando. E dizer que ainda não passou essa pandemia, que a gente tenha cuidado, que só saia de casa se for estritamente necessário. Quem puder ficar em casa, fique. Quem é de risco, não vá para a rua. Quem está trabalhando já está arriscando a vida lá por nós. Quem está na saúde, quem está à frente, né, da pandemia aí, no cuidado, na segurança de todos nós. E também quem está, né, com o comércio, quem é obrigado a ir trabalhar porque necessita e o comércio está aberto, tudo bem. Agora, quem é de risco, fique em casa, proteja suas crianças, proteja seus idosos, que a gente não passou ainda e a gente ainda está nessa guarda, né? Desejar uma semana abençoada e que Jesus continue nos abençoando grandemente com saúde, paz e prosperidade.
Acabamos de apresentar o programa Sinfem para Todos.